Começa agora na Transamérica.
Agito Geral.
Com Massinha.
Com Massinha.
Transamérica.
Agito Geral.
Agito Geral.
Boa noite, Vitória da Conquista. Estamos começando mais um programa Agito Geral pela nossa Transamérica 100,1. Hoje, dia 6 de junho de 2020, um programa altamente especial. É, a modernidade não chegou ainda até a minha pessoa, não. Mas a querida Indira e o Orlandinho nos permitiram nós fazermos essa gravação. O ilustre convidado de hoje é o nosso amigo, o deputado José Raimundo Fontes. Em casa, recluso, claro, confinado, seguindo rigidamente o aconselhamento da ciência, a recomendação médica, né? Quase não sai. Sabe o que é isso? É o nervoso, porque eu nunca fiz uma teleconferência. Então, José Raimundo Fontes, o nosso deputado, está em casa e ele nos pediu, e evidentemente eu não poderia, de qualquer sorte, não atender essa sua solicitação para que nós fizéssemos essa gravação de forma diferente, que está inclusive levando ao conhecimento de todos através do nosso Instagram e também das redes sociais do professor José Raimundo Fontes. Professor, eu quero dizer-lhe que você me oportunizou eu modernizar o meu programa Agito Geral. É um prazer tê-lo conosco, boa noite, que nós tenhamos aqui uma hora de muita boa conversa, de muita boa prosa. Zé Raimundo Fontes, deputado, pré-candidato à Prefeitura de Vitória da Conquista pelo Partido dos Trabalhadores, boa noite.
Boa noite, Massinha. Boa noite, amigos e amigas de Vitória da Conquista. Eu queria, Massinha, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de falar para o seu público do Agito Geral, da 100,1, e dizer que para mim é sempre um motivo de, eu diria, não é de satisfação, Massinha, porque conversar com você, estar no seu programa, significa estar em um programa democrático, que ouve todas as vozes de Vitória da Conquista. É um programa que tem uma dimensão social na área da comunicação, uma programação que você faz sempre, Marcinha, levando para o seu público temas do cotidiano da cidade, temas gerais, e por isso eu quero lhe parabenizar por manter essa diversidade do seu programa. Em um momento que, infelizmente, né, o mundo inteiro está preocupado com uma imprensa democrática, uma imprensa que forme o cidadão, assim, você consegue ter essa visão ampla, não é? São todas as visões políticas da cidade, são todos os sentimentos da cidade. Eu queria, portanto, lhe parabenizar os seus patrocinadores que colaboram com a manutenção deste programa fundamental para que a gente tenha cada vez mais uma cidadania ativa, Massinha. Muito obrigado pela oportunidade e dizer, portanto, do meu privilégio, da alegria de estar também, evidentemente, em um programa de um vascaíno, né? Um vascaíno que tem sofrido muito, não é? Tem sofrido muito com, com o nosso Vasco da Gama, mas logo, logo o Vasco vai se recuperar, Massinha. Eu tenho certeza que vai equilibrar essa situação aí do Rio de Janeiro, né? Porque o Flamengo disparou, Marcinha. Então, boa noite a todos, um prazer.
A propósito, eu já começo falando disso. Nós que gostamos tanto do futebol, eu sempre o vejo lá nas arquibancadas do Lomitão, acompanhando os jogos do Vitória da Conquista, do nosso primeiro passo, enfim. Mas o Brasil inteiro, o mundo está recluso, não pode ir aos estádios, torcer, né? Essa pandemia realmente veio para nos parar, fazermos refletir, Zé. Como é que você vê essa pandemia, esse instante que até o futebol, onde você pode comer um quebra-queixo, um roleto de cana, chupar uma laranja, um bagaço da laranja, às vezes até tentar jogar no juiz, mas não chega lá. Zé, que coisa terrível, né, Zé, essa questão da pandemia?
Olha, Marcinha, eu tenho acompanhado através das redes sociais, através dos meios de comunicação, de jornais, não é? Jornais inclusive internacionais, muitos artigos traduzidos para o Brasil, não só dos correspondentes naturalmente brasileiros que estão no exterior, mas muita coisa tem sendo publicada, tanto seja na área da ciência, da biologia, da medicina, como também na área da antropologia, da sociologia, da economia, observando os efeitos, os mais diferentes efeitos da pandemia na vida da sociedade. Então, com certeza absoluta, como você colocou, não é, o futebol, que hoje virou um modo de vida em todo o planeta, quer dizer, no, nos mais distantes regiões dos territórios, lá da África, da Ásia, da Europa, do Brasil, das Américas, da Oceania, não é? Em todos os lugares do mundo, o futebol se tornou um lazer, uma atividade econômica, uma atividade cultural. E até o futebol, assim, realmente paralisou. Da mesma forma também, uma outra atividade crucial e que está enraizada em todas as culturas, que são as religiões. As religiões também, Marcinha, você viu, acompanhou, e até hoje, não é? Muitas denominações não estão podendo retomar os seus cultos, os seus ritos, em função desta, dessa situação. Mas, Marcinha, eu diria que o mais importante aí é essa consciência universal também. Eu ouvi e vi recentemente uma palestra do Leonardo Boff, Frei Leonardo Boff, que é um grande filósofo, um grande teólogo, e ele dizia: não é possível que a humanidade, que a dimensão planetária, não é possível que a sociedade humana continue sem uma operação nas suas estruturas, ou seja, tem que haver mudanças estruturais na vida da sociedade, Marcinha, porque senão será em vão, não é, essa crise que nós estamos vivendo. Mas eu acredito que realmente depois dessa pandemia, muita coisa vai mudar. Uma delas, que já está, digamos assim, é lugar comum, é a relação homem-natureza. Esse vírus demonstrou de que nós somos parte da natureza. E as civilizações, sobretudo as civilizações modernas, quando tentou separar o homem da natureza, as consequências estão aí, não é? Os efeitos climáticos, não é? E biológicos na vida das pessoas. Não só este vírus, mas segundo também vários artigos eu tenho lido aqui, de biólogos, de infectologistas, de epidemiologistas, né, mostrando os perigos futuros. Porque novas levas, novas situações podem vir aí logo, logo. Então, essa relação homem-natureza vai precisar mudar. A outra, evidentemente, é uma consciência mais universal, Marcinha. Um terceiro elemento também, a solidariedade humana. A solidariedade humana precisa ser retomada com muita força e, finalmente, não é, terminar com o racismo contra as desigualdades sociais. São elementos novos que estão sendo colocados, a meu ver, para a gente refletir, a todos nós, aqui em Conquista, no Brasil, no mundo inteiro, Marcinha.
Veja bem, Zé, você fala dessa questão de nós teremos que nos conscientizarmos. E a gente sempre tem ouvido, por parte da população, de todas as classes sociais, de credos, nós sairemos melhor dessa situação. Ou seja, parece que todo mundo já entende que não, eu era ruim, eu era péssimo, e agora a pandemia me propiciou uma reflexão. Essa reflexão, Zé, esse tornarmos melhor, você entende que é, na verdade, que o ser humano vai melhorar, ou é apenas uma autodefesa? Por exemplo, eu estou dentro da minha casa, no conforto da minha casa, com o cobertor para os meus filhos, com tudo protegido, com alimentação, eu vou dividir o que eu tenho com o meu irmão, com os mais próximos, com os mais necessitados, ou farei apenas por uma questão de autodefesa? Ele vê lá de fora alguém que está em dificuldade e fala: olha, eu teria que dar algo para alguém, senão ele ultrapasse os limites da minha casa, invada a minha casa e faça com que as coisas sejam divididas. Como é que você entende, inclusive como historiador, como professor de filosofia?
Hoje, veja, Marcinha, a filantropia, a solidariedade, eu diria, o comungar, numa situação de sofrimento do além, do outro, do nosso semelhante, sempre ocorreu na história. Mas, ao meu ver, essas atitudes individuais são louváveis. Eu, como você também, que sou cristão, que tenho esse sentimento de ajuda, porque o que eu sou hoje, eu sou resultado também de muitas contribuições dos meus familiares, dos meus pais. E olha que eu fui criado sem pai, meu pai morreu, eu tinha 2 anos e meio. Foram meus tios, meus irmãos, né, minha mãe, que batalharam e que me ajudaram a crescer na vida. E da mesma forma, não é? Eu enquanto militante, não é? Também como cidadão, tenho essa, digamos assim, essa filantropia, esse sentimento de colaboração. Mas o que mais mudou na vida das pessoas foram as instituições, foram mecanismos sociais, foram, digamos, né, evidentemente que a bondade de cada um tem que estar impregnada no dia a dia da vida, na nossa rua, no nosso grupo de convivência, sobretudo no seio das famílias, Marcinha. É importante que muitas vezes você vê no seio das famílias, né? Os irmãos às vezes não se ajudam, não colaboram, estimulam, não. Então a primeira solidariedade obrigatória é no seio da família. Depois da comunidade, por extensão, a sua religião, ao seu clube de futebol, enfim, a sua comunidade. Mas a sociedade, ela tem que criar instituições, Marcinha, para poder garantir que essa solidariedade chegue, digamos assim, esteja acessível para todos. E aí o que a gente chama hoje das políticas públicas. Veja, no caso do Brasil, foi muito importante a votação, Marcinha, dessa lei que garantiu R$600 para as famílias de baixa renda, não é isso? Da mesma forma que foi muito importante o governador Rui Costa ter aprovado aí a isenção de 3 meses de água e de luz para a família de baixa renda, a merenda escolar para o menino, ou seja, porque são, né, são excedentes econômicos. Na verdade, o dinheiro público é um fundo de todo mundo, né, onde todo mundo coloca lá um pouquinho, né? E esse fundo público, ele foi distribuído para aquelas pessoas mais necessitadas. Então, eu acredito que nesse momento, né, você viu agora também nos Estados Unidos aquele episódio do assassinato de um negro, um cidadão negro, como despertou no mundo inteiro aquela indignação contra o racismo americano. É preciso, portanto, que esses sentimentos, que eles sejam traduzidos, não é? Sejam traduzidos em mecanismos sociais mais duradouros. E, evidentemente, que a gente vai continuar, Marcinha, aqui mesmo. Acho que todas as famílias têm recebido, batendo na porta, né? Uma ou outra pessoa solicitando, infelizmente, né, o mínimo, né? E a gente tem que ser solidário, e modesta parte eu faço isso anonimamente, como faço também nas outras doações, anonimamente, não precisa dizer aqui, não é, porque isso aí é uma coisa pessoal, mas a grande luta nossa é transformar, Marcinha, esse sentimento individual, de pequeno grupo, em instituições, em mecanismos sociais de solidariedade. Você já imaginou, Márcia, se nós não tivéssemos o nosso ensino médio, né, gratuito, há anos atrás, como é que nós iríamos chegar ao famoso científico, né, o famoso colegial e depois pleitear a universidade, né? Naquele tempo, há 40, 50 anos atrás, há 60 anos atrás, gente, era muito difícil alguém sair de uma cidade pequena, sair de um povoado como eu saí. Tive que sair para ir para Salvador para estudar, assim, o ginásio e o ensino médio. Olha, se eu não acho lá a escola pública, e graças a Deus estudei no Severino Vieira, um dos melhores colégios da Bahia. Fui aluno da mesma professora de Caetano Veloso, fui aluno dos mesmos professores de física, dos meninos lá dos Maristas, do Antônio Vieira, não é? Chico Porto, professor Scardini de biologia, né? Foram meus professores no Severino Vieira. E esses professores eram famosos, né? Ensinavam também nas escolas particulares, Marcinha. Então veja como as políticas públicas, não é, são importantes. Imagina se nós não tivéssemos aqui que a escola normal, o Colégio Batista, não é? Que era, na verdade, uma instituição religiosa, não é? Da comunidade evangélica, não é? Que tinha essa função de garantir a oportunidade para os jovens daqui da região, né, Marcinha? E depois o nosso CIEMB, não é? A Sérgio de Carvalho, né? Então, ao lado do nosso sentimento de bondade e de solidariedade, é muito importante que a gente construa instituições e mecanismos sociais.
Pois é, veja bem, quando você fala da educação, do ensino médio, das escolas, citou inclusive escolas memoráveis que não saem do nosso imaginário aqui em Vitória da Conquista. Quando é, Zé, que nós poderemos ver no nosso país, isso seria interessante no mundo inteiro, mas no nosso país, no nosso estado e em nossa Vitória da Conquista, a discussão política dar-se através desse bate-papo que nós estamos fazendo aqui. Não obstante as diferenças teológicas, religiosas ou de classes sociais, mas o debate, instrutivo, propositivo, sobretudo com a educação e a filosofia presente. Porque eu sou fã incondicional dos filósofos, dos professores, dos mestres, dos beneditinos, dos franciscanos, das pessoas simples. Só que a política, e eu tenho certeza que não é essa a política que Deus selecionou lá atrás e que pregou e que esperava que fosse, mas não é essa a política que nós assistimos no Brasil hoje. A discussão passa pelo ódio, a nível geral, sem estar dizendo quem é o culpado, A, B ou C ou D. Mas nós gostaríamos de vermos realmente a pregação política e aqueles que assistissem escolhessem o seu candidato, o seu partido, a sua sigla, e aí diríamos assim caminha a humanidade. Quando é que nós teremos isso, né, no nosso país?
Ô Marcinha, veja, a democracia, pela sua própria natureza, pela sua própria característica, ela contempla as diversas visões de mundo. É muito difícil, até onde eu pude estudar, ler, entender a história humana, as divergências, os conflitos sempre existiram. As divergências sempre estiveram presentes na história da humanidade, em todos os grupos sociais. Ora, em função de um domínio territorial, o domínio das fontes de alimentos entre os caçadores e coletores, depois numa fase de sedentarização, quando o homem começou a produzir com mais situação e com mais planejamento, a disputa veio em função de mercados. Dentro dessas comunidades, grupos que se apropriavam de, digamos assim, áreas mais produtivas, começaram a acumular riqueza. Não é? Sempre houve na história humana divergências, conflitos, não é? Agora, o grande passo que a humanidade deu foi exatamente há 250 anos, 200 anos para cá, com a criação da democracia de massas. Porque a democracia que ocorreu lá na Grécia, que a gente fala Atenas, as cidades-estado grego, na verdade ali havia escravidão, havia muitas hierarquias, poucas pessoas participavam num pé de igualdade da vida pública. Se você pegar, por exemplo, assim, Atenas, que é um modelo de democracia, Atenas teve mais ou menos 220 mil habitantes, era do tamanho de Conquista a população, mas só 6 mil pessoas participavam das decisões, se reuniam numa ágora da praça pública e ali os temas eram colocados e os cidadãos podiam se manifestar sobre aqueles temas. Inclusive, era tudo junto, julgava, acusava, se defendia, tudo ali em praça pública, não é? Ora, essa democracia era muito restrita. A democracia, efetivamente, o regime político mais amplo que nós conhecemos, começou com a Revolução Americana, que, anteontem, o presidente da República foi comemorar o 4 de julho, né? 4 de julho de 1776, quando as colônias americanas se libertaram da Inglaterra. E o presidente do Brasil foi comemorar nada, se fosse numa embaixada, se fosse numa solenidade, né? Uma solenidade pública. Né? É claro, os americanos fundaram a democracia representativa a partir dali, depois da Revolução Francesa. E o mundo inteiro no século XIX. Nós aqui começamos, não é? Em 1822, vamos fazer agora 200 anos, que começamos ainda com a democracia entre aspas, porque tinha um monarca, mas já tinha eleições ali. Em 1823, 24, né, 200 anos atrás, começaram as primeiras eleições, não é? Mas muito, Marcinha, muito ainda pequena a democracia. Veja, prefeitos de Conquista aqui, Marcinha, em 1890, 1910, eram eleitos com 200 votos, 280 votos. Porque a grande parte da população era analfabeta e não votava, né? Então não votava. Então, e antes da República, tinha renda. Quem tinha fazenda, quem tinha gado, quem tinha roça de mandioca, quem tinha roça de milho, né? Então, assim, a democracia mesmo, só no século XX. E essa democracia veio com muito, muito, muitos conflitos, não é? Então, qual seria, digamos assim, o sonho da democracia? era que todas as divergências pudessem ser feitas em cima de do mínimo do respeito, da ética. Tem uma frase de um filósofo grego que ele dizia mais ou menos o seguinte, não é? A política não pode ser o cemitério da verdade. Ou seja, ao discutir a política, eu não posso esconder a verdade. Eu não posso esconder a verdade. Mas, infelizmente, aí vem essa ideia do populismo, da demagogia. Você, às vezes, fala o que o eleitor quer ouvir. E não a realidade, muitas vezes, difícil, cruel, não é? Ou seja, de difícil solução. E aí vem a ideia do bem comum. Então, a democracia, nós deveríamos aprofundar, em primeiro lugar, o respeito à divergência, né? E fazer esse debate sem ódio, sem raiva. E, evidentemente, as pessoas, a maioria, votaria para aquilo que efetivamente for melhor para todos. É claro que vai haver, mas assim, é sempre um grau de contrariedade, porque a cidade é dividida, né? Você tem ricos, você tem pessoas muito ricas, Marcinha. Veja agora, por exemplo, o debate sobre as grandes fortunas. Não é possível, ou seja, então, se a gente vota, por exemplo, se a democracia. O que é a democracia? Dizer, olha, precisamos taxar as grandes fortunas. Vota, vota. Então vai a lei e vota. Para beneficiar a maioria, não é verdade? Mas aí é nesse debate de contrariar os interesses que às vezes vem a raiva, vem a incompreensão, vem a mentira, vem a falsidade. E agora tem essa tal de fake news aí, não é? Que, olha, a fofoca você sempre conheceu, né, Marcinha? Você lembra lá em Condeúba tinha umas fofocas lá na praça, né?
É verdade.
As mentirazinhas aqui, a torcida do Flamengo mente, a torcida do Vasco mente, a torcida do Fluminense exagera, mas é aquela mentira que não faz mal a ninguém, né? É, às vezes na praça ali, era coisa da garotada, tudo bem, mas você falsear a vida pública, né? Você mentir para a sociedade em função do poder, é essa que é criminosa, essa mentira, essa falsidade que é criminosa, Marcinha. Mas aí fica o sonho nosso, o desejo utopia. Eu acredito, Marcinha, eu acredito que a democracia, ela precisa ser mais substantiva, real, e para isso a gente tem que envolver o máximo possível de pessoas e definir quais são os interesses. Tudo bem, você quer isso ou quer, mas o seu interesse é isso. Todo mundo vai saber que aquilo que ele está defendendo é de interesse de um grupo, não é da sociedade, né? Então, e aí a gente tem um jogo de cintura e fazer as votações e procurar as medidas que interessam a maioria do povo.
Nós estamos apresentando o nosso programa Agito Geral, em nome do Lago Movido à Confiança, desde 1950. Eu já ouvi lá, viu, colhendo sangue lá no Lago, viu, Zé? Eu já ouvi.
Eu faço exame sempre que posso, eu faço exame lá no Lago, viu, Marcinho?
Pois bem, vou recomendar-lhe também, Zé, nesses tempos de pandemia, você ir ao supermercado do Renatinho, lá no Jardim Valéria. Zé, o preço lá é incrível. É o mais barato da cidade. E outra coisa, o preço é barato, ele atende bem. Não só o supermercado Ipanema no Jardim Valéria, mas também a economia, lá na Avenida Lagoas, cruzando uma serrinha. E você, se quiser comprar até mais tarde, pode fazer, porque
deixa um abraço, até
23 horas. Você conhece o Renatinho?
Deixa um abraço para ele.
Conhece o Renatinho?
Dá um abraço para Renatinho, viu? O Renatinho é uma figura humana extraordinária, um empresário
de batalhador. Sempre acompanhando nosso programa. Falamos em nome da especiaria com produtos fantásticos para sua alimentação saudável, produtos da especiaria, com dois endereços, na Avenida Oliveira Flores e também no Ceasa. E produtos naturalíssimos, sem agrotóxico. A casa que você vai comprar para você, ou melhor, o AP, o primeiro apartamento, olha, a partir de R$125 mil e com até R$10 mil de desconto. MRV, uma das três principais construtoras do país. E quem vai cuidar do seu condomínio é a MS. Domínios MS, digital, 100% digital. Falamos em nome do Colégio Oficina, que prepara o seu filho para o futuro. Não esqueça, estamos falando em nome da Unimed do Sudoeste, presente em mais de 80% dos municípios brasileiros. E em nome da nossa centenária Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista. Conhece o nosso hospital São Vicente, conhece o professor médico.
Excelentes profissionais.
Sim, isso. Ali tem o nosso querido provedor Abimael, que é botafoguense, sofre menos que a gente, né? É botafoguense. E como torcer pro Botafogo, né? Do pós-Garrincha, E o Santos, o próprio Zagallo não tem, né, Zé?
É só Afonsinho, meu ídolo, né? Foi o líder, né? O jogador que liberou o passe livre, que culminou na Lei Pelé.
E sobre o Afonsinho, nós podemos lembrar aqui do velho Sócrates, do Corinthians, Reinaldo, do Atlético Mineiro. Quem era mais, Zé, com esse perfil, que tinha uma formação política bastante...
Vladimir, né?
Vladimir. É verdade. É isso aí. Bom, nós continuamos apresentando o nosso programa, conversando com o deputado Zé Raimundo Pontes, pré-candidato à Prefeitura de Vitória da Conquista, pelo Partido dos Trabalhadores. Zé, a distância aí do pessoal, do povo, o presencial, na verdade, será uma mudança significativa, Zé. Sobretudo para quem fala, para quem pensa. Para você, isso tem sido um diferencial? Por exemplo, enquanto você está aqui procurando aqui da nossa videoconferência, e você prova com as suas redes sociais internamente, tem outros candidatos que estão aí batendo pé, Zé. Tem batendo pé. Estão atrás do voto, buscando de casa em casa, de bar em bar, de igreja em igreja. E aí, Zé, você vai mudar ou vai continuar assim confinado?
Veja, Marcelo, eu acho que não tem nenhum candidato andando por aí não, porque senão o vírus pode pegar. Deus o livre guarde, né? Vamos pedir a Deus para proteger a todos eles, não é? Mas veja, Marcinha, realmente essa pandemia, ela traz para todos nós aí uma grande preocupação, que é a qualidade dessas eleições. O Congresso Nacional já aprovou o adiamento para 15 de novembro e 29 de novembro. Nós acreditamos, Marcinha, que com este adiamento haverá um tempo maior para o planejamento da campanha e, evidentemente, para a organização dos grupos de apoios, para as políticas de alianças, as conversas com os partidos, não é? Então, nesse momento, evidentemente que os contatos estão sendo feitos através de redes sociais, através também de telefones, enfim. Então nós estamos trabalhando muito tranquilo, com calma, sem, como se diz na gíria, sem se avexar, né? Claro, nós sabemos que em algum momento precisamos de uma intensa comunicação com a população. Vamos fazer isso pelas redes sociais. Haverá também o programa de televisão e de rádio, que são os mecanismos, né, para se atingir o conjunto da sociedade, mas nós estamos acostumados, Marcinha, no corpo a corpo, em reuniões, em plenárias, né, nos grupos, etc., né, que é a nossa tradição de campanha. Mas, diante deste quadro aí, seguindo, evidentemente, a orientação das autoridades sanitárias, não sabemos se mais adiante vai ser permitida a abertura de comitês, em que condições esses comitês vão funcionar. Não sei também se a depender do estágio da pandemia, do índice de contaminação, que tipo de movimentação pública a gente possa fazer. Tudo isso vai ser objeto da organização da campanha por parte da Justiça Eleitoral, que vai seguir naturalmente as autoridades sanitárias e também as autoridades administrativas locais. No caso aqui, as determinações da Secretaria Municipal de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde e, evidentemente, as portarias administrativas da Prefeitura. Não é? Eu acredito que tudo isso aí vai ser através de reuniões coletivas com os partidos, com os juízes eleitorais. Não é? Isso aí, digamos, na campanha propriamente dita, né? Lá para o mês de setembro, final de setembro, início de outubro, quando de fato vai se dar a campanha. Até lá, Marcinha, nós estamos organizando o nosso programa de governo participativo. Nós vamos fazer aí uma intensa mobilização nas redes sociais para ouvir a cidade. E a nossa ideia, de fato, é fazer uma grande... abrir um grande espaço para que todos os setores sociais possam estar discutindo a cidade, colocando suas teses, suas ideias, apresentando suas críticas ao que se considera de errado na cidade, propondo também soluções para aquilo que a cidade considera os maiores problemas, não é? Nós já abrimos o PGP no dia 20 de junho, com a presença do nosso governador Rui Costa, do nosso senador ex-governador Jax Wagner, com a presidência do nosso partido, com lideranças aqui de Conquista, nossos vereadores, pré-candidatos, né? Nosso deputado Valdenor, enfim, é um leque de companheiros e de companheiras, Marcinha. Estamos agora organizando essa pauta, essa agenda, e vamos nos dirigir através do Zap, né? Através de uma central, e as pessoas vão mandar vídeos, vão mandar gravações, vão mandar textos, né? E nós vamos responder, conversar com essas pessoas. Além disso, também faremos live, né? Hoje, na verdade, transmissão ao vivo. Virou live, né? Virou live, o termo aí. Transmissão ao vivo, né? No Facebook, no Instagram, também através de entrevistas, através da imprensa, passar as nossas propostas para a sociedade. Por isso a importância desse programa seu aqui, que tem ouvido todos os pré-candidatos, para que a cidade vá se informando do que pensa cada um sobre o futuro da cidade, sobre os problemas da cidade, Marcinho. Então, eu acredito que, aparentemente, isso, se Deus quiser, a gente vai conseguir se comunicar. E aí, a decisão vai ser do eleitor no momento exato. Mas, até lá, eu acho que, mesmo sem estar aí no governo esses anos, a cidade lembra de muita coisa que nós fizemos, do meu governo, a cidade lembra de coisa boa que o Partido dos Trabalhadores fez na minha gestão, na gestão de Guilherme. A cidade também acompanha muita coisa que eu tenho contribuído junto com o Valdenor para a vitória da Conquista e para a região também. Eu acho, Marcinha, que eu vou conseguir sim me comunicar com o povo de Conquista. Claro que quando eu sentir segurança e que for permitida pela autoridade sanitária, aí eu vou me movimentar. Agora, eu não gostaria de contrariar, digamos assim, aquilo que tem sido orientação e sair fazendo reunião nesse momento não dá, né? Porque, inclusive, o risco também, né? O risco de contaminação, não só meu, porque eu posso me contaminar, não ter nada, e contaminar outras pessoas, Marcinha. Por isso eu vou continuar o isolamento social, respeitando muitas pessoas que precisam trabalhar, sobreviver. Na medida que nós tivermos aí um bom indicador, eu vou também, evidentemente, fazer reuniões, na medida que for permitida por lei e que eu tiver segurança, seguindo ali os protocolos, não é? Vamos sim, vamos conversar com as pessoas, mantendo o distanciamento, os espaços, na medida em que isso for melhorando, sobretudo no período de campanha, Marcinha. Mas agora eu estou me esforçando para fazer essa rede de apoios através da internet, através das redes sociais, não é? E vai ser o grande teste do programa de governo participativo, que nós já lançamos e vamos intensificar a partir dessa semana.
Estamos apresentando o nosso programa Agito Geral em nome da Nova Sincal. Ela virá em breve aqui, está sendo edificada na Avenida Oliveira Flores, bem em frente à ABV, e terá um funcionamento todo especial. Vai funcionar até às 22 horas. Falamos em nome dos produtos naturalíssimos sem agrotóxico. É por isso que os irmãos Minotauro e Minotouro são tão fortes. É porque eles alimentam com os produtos que são extraídos da roça, fazenda, sítio, como vocês quiserem, do seu pai, Hamilton Nogueira. Falamos em nome do supermercado Ipanema e também em nome do supermercado Economia. Falamos em nome do Labo, movido à confiança desde 1950. O seu colégio, o futuro do seu filho, é o Oficina Especiaria, na Avenida Olívia Flores e também do SEASA, professor José Raimundo Pontes. A vida se fala muito, tudo é cíclico, e nós vimos depois de um período que José Pedral Sampaio governou essa cidade, inclusive passando por um momento de exílio, ele estava com os seus direitos políticos cassados. E claro e evidentemente que ele deu uma grande contribuição à história dessa cidade, como aqueles que antecederam também o fizeram. E a cidade de Vitória da Conquista, que é uma cidade inquieta, que é uma cidade que se movimenta, ela também falou, poxa, está na hora também de a gente agora pegar o bastão na mão de Pedral. E foi assim que aconteceu. Surgiu dentro da UES, mais precisamente, um grupo de ideólogos Ainda principiantes, José Raimundo Fontes, Milton Cunha, Clóvis Piau, o próprio, não sei, não, Guilherme Menezes, não, vocês pegaram, pensaram aqui dentro, já aqui, veio lá de Guaí, Catingueiro, aí o Valdemar Pereira, enfim, essa turma toda. E aí construiu-se uma proposta de governo outro, que inclusive teve um slogan que foi mais ou menos isso: conquista não tem dono. O tempo passa, foram 20 anos governados pelo PT, e não podemos negar, ninguém pode fazer isso, negar a história, a contribuição que o Partido dos Trabalhadores, através de uma frente popular, deu à nossa cidade. Professor, de qualquer sorte, a vida, conforme falamos, é uma corrida de bastão. Veio um antigo aliado do grupo, o ex-Gi, e, evidentemente, um 20 longos anos, frente da prefeitura. Ele até diz: eu só quero mais 4. O PT teve 20 anos. Como é, professor, essa responsabilidade sobre as suas costas de resgatar o poder novamente? Isso lhe traz preocupação, te incomoda? Poderia ter sido.
Massa, veja.
Como é isso, professor?
Veja, Massa. Na verdade, não se deu. Melhor, esse período de 20 anos não foi. O PT teve 20 anos. Eu acho que foram administrações que tiveram 20 anos. Não foi nem a administração, a primeira administração de Guilherme, não foi a segunda administração de Guilherme e Zé Raimundo, não foi a terceira. Foram boas administrações, que evidentemente não é dirigidas pelo PT. Dirigidas também por outros partidos, PCdoB, PSB, PDT na primeira, 96, não, o PDT estava, Coriolano estava, o PSDB estava também, não é? Clóvis Assis, Dona Elia, Tarlindo Rebouça, não é? Coriolano Salles inicialmente tinha apoiado a candidatura de Guilherme, não é? Então, na verdade, era uma frente política extremamente representativa na cidade, um governo que teve a professora Eleusa Câmara, teve o professor doutor João Neto, né? Ivani Ferraz, Saí de Suf, não é, Marcinho? Então veja que governo extremamente representativo para a sociedade, não é? E aí também, evidentemente, a nova geração de militantes, novos secretários, não é? Que deu depois doutor Ademir, Jorge Sola, Capistrano de Abreu, Capistrano Filho, não é? Então veja, Marcinha, que ali nós impactamos a cidade. Eu trabalhei com a professora Eleusa lá na educação, né? Nós abrimos aí ginásio na zona rural, lá que o prefeito nos consultava, Guilherme chegava e dizia: como é que a gente faz aqui? A gente ia, reunia com o povo na zona rural, discutia. Como assim? Nós abrimos vários ginásios, entre aspas, né? Porque era ensino, né? Segundo grau, porque o ginásio é do meu tempo, viu, Marcinho? Ginásio é do meu tempo, lá atrás. Aqui já era ensino fundamental 2, mas o povo, né, a população ainda, e ginásio, o que mostra a permanência e a importância desse nível do ensino na vida da população. E como abrir, Marcinha, nós abrimos colégio, turmas. Mal tinha as cadeiras, né? As carteiras, né? E o professor, alugamos sala, porque aquela geração não podia ficar sem escola. O sindicato, às vezes, até discordando, e logo nós abrimos e batalhamos, e hoje a zona rural está coberta, mas então, na verdade, não foi o PT, foi o grupo, foi um coletivo, foram propostas, foram políticas públicas, não é? Foram políticas públicas que nós implantamos, que deu essa longevidade, que deu esse período de 20 anos de administrações, não é? Aí veio, Marcinha, também, evidentemente, o apoio do Partido dos Trabalhadores, nacionalmente. Eu posso dizer que é ruim você falar de você mesmo, né? Fica chato, mas se a cidade observar, a cidade teve importantes obras no período do governo Lula, né? Conseguimos muita coisa depois com Wagner também, já nos dois últimos anos do meu governo. Guilherme, depois que voltou, também muita coisa, né? Veja, só um exemplo aqui, Marcinha, veja. A Universidade Federal Campos Anísio Teixeira, que faz agora Anísio Teixeira, aqui de Caetité, filho de Caetité, que no dia 12 agora de julho, faz 120 anos do nascimento dele. O famoso...
Tem uma matéria em nosso blog, escrita pelo professor Luiz Iriapaba, sobre o aniversário dele.
Eu li. Viu, Marcinha? E como também eu tenho uma formação na área de educação, não é? Eu conheço relativamente um pouco da obra do Anísio Teixeira, né? Tudo aqui, ó, de Caetité aqui, Anísio Teixeira, né? Então, e o Anísio, né, pensava também nessa educação, por isso a Universidade Federal da Bahia, o campus de Anísio, o nome dele, Anísio Teixeira. E a nossa luta, Marcinha, a nossa luta futura vai ser a Universidade Federal do Sudoeste da Bahia, Anísio Teixeira, para ir para Brumado, para ir para Caetité, expandir, não é? Então, veja, por exemplo, um novo aeroporto, veja agora a barragem do Rio Catolé, né, que vai ser uma grande obra para os próximos 30 anos de Vitória, 30, 40 anos de Vitória da Conquista, que começou lá ainda com o governo Dilma, né, depois agora com Rui, né, claro, nós perdemos o governo federal, mas o contrato estava feito, muita coisa também da Embasa. Então, obras importantes, Marcinha, como a ampliação da saúde, né, ou seja, Minha Casa Minha Vida, 15 mil casas, Marcinha, construídas, 15 mil unidades de 0 a 3 salário mínimo, R$1 bilhão aqui. Quais são as próximas lutas, digamos assim? Vamos continuar lutando, mas o PT, aí sim, o governo federal, na gestão do Lula e da Dilma, ajudaram muito a Vitória da Conquista, Marcinha. Claro, com a luta, a competência nossa também daqui. Então, eu sei que o atual prefeito, ele pretende, porque o PT teve 20 anos, ele vai querer mais 8 anos? Não, aí não, o eleitor é que vai dizer. O eleitor vai avaliar se a administração dele merece ou não continuar. E o que eu vou dizer para o povo de Vitória da Conquista, Marcinha, é que o povo é livre. De fato, a cidade não tem dono. A soberania de cada um. A cidade pode votar em qualquer candidato dos que estão aí se pré-colocando, me permita essa expressão aí, né? Esses pré-candidatos estão se colocando, informação que nós estamos dando para a população, tá certo? Então, repare, eu acho que temos grandes desafios na cidade, Marcinha. Eu vou dizer para a população de Vitória da Conquista, eu já estou também chegando a uma certa maturidade, né? Que eu me proponho a governar a cidade com um pouco dessa experiência, mas também com olho no futuro, me abrindo, ouvindo as críticas, que também em 2016, você lembra, em alguns momentos da campanha, eu dizia também, olha, é preciso, o governo é nosso, o prefeito Guilherme fez muito, está fazendo, mas tem aqui algumas coisas que a gente pode mudar para melhor, pode melhorar. O ser humano é assim, por isso que a gente colocou o Conquista que é mais, né? Olha, se a gente não quiser mais, Marcinha, então você morre, né? Então, é natural do ser humano, é natural da vida coletiva, nós sonharmos com melhores dias. Por isso, eu vou fazer esse debate com a cidade, mostrar um pouquinho o que nós trabalhamos, o que nós fizemos, com um retrovisor, né? Mas um retrovisor pequeno. Eu quero ver um farol grande em minha frente. Mesmo com essa crise, Marcinha, mesmo com essa dificuldade que está aí, eu vou botar um farol de milha em minha frente, eu quero enxergar Vitória da Conquista daqui a 10, 15, 20 anos. E daí o quê? Tem o aeroporto, vamos concluir nossa barragem, vamos duplicar, batalhar para duplicar Rio Bahia, né? Transformar Vitória da Conquista, o que já é, um centro de lojar para a Fiol, são 120 quilômetros somente da Fiol, né? Ou seja, tem muitos temas, Marcinha, evidentemente mantendo o quê, Marcinha? A luta contra as desigualdades. Aí a gente não pode abrir mão. A centralidade hoje do mundo é uma sociedade mais humana, sem racismo, uma sociedade que dê liberdade às pessoas, que respeite todas as religiões. As religiões são fundamentais para a humanização, Marcinha. Os valores das religiões, de todas elas, precisam estar nas políticas públicas, da solidariedade, do respeito, do carinho, e do compartilhamento do sofrimento, do compartilhamento também das riquezas, do compartilhamento também da felicidade. Nenhum ser humano nasceu para ser infeliz. E a política tem que ser também uma ferramenta para tornar a pessoa feliz, não é? Então, esse debate que nós vamos conversar aí, se o prefeito pretende mais 4 anos, que ele defenda, mas não dizendo porque o PT teve 20 anos, não. O PT teve 20 anos porque trabalhou muito seriamente, de forma ética, na cidade, e a cidade reconheceu, Marcinha.
Veja bem, Zé, uma pergunta interessante aqui, que você, como historiador, como professor, poderá tirar minha dúvida ou esclarecer para os nossos ouvintes, inclusive aqueles que acompanham também pelas redes sociais. Veja bem, nós tivemos, depois de um longo ostracismo, de reclusão, de exílio, tantos artistas foram-se embora do país, depois retornaram, retorna Serra, que tristeza, Serra. Eu tinha rapaz, você ouviu Serra, que foi inclusive um dos homens que, ele não era da área da saúde, mas foi ministro da saúde, e dão-lhe o crédito de que foi o principal, não sei se é isso, você concorda, um dos principais ministros de saúde do estado, do país. De repente, César, com a sua querida filha, Linda, é abordado em casa porque são transferidos 40 milhões para uma conta sua fora do país. E a gente vê tanta gente boa de todos os partidos, independente de sigla, sendo abordadas e presas pela Polícia Federal. Isso nos choca, mas eu dizia o seguinte, o que eu queria dizer na verdade é o seguinte, depois desse período, todas essas dificuldades, volta a democracia, disputa-se a eleição, Tancredo vai ao governo, Tancredo ganha as eleições, depois assume o vice Tancredo, Sarney, né? Foi Sarney ou Itamar?
Sarney.
Sarney, né? Sarney. Isso. Depois, veja bem, nós tínhamos o Lula, que sai lá de Pernambuco, vai de Pau de Arara para São Paulo, torna-se o grande líder da nação. E, na verdade, um instrumento na mão de ideólogos, que eles viram que Lula era um carisma para poder ter o voto do brasileiro e assim assumir o poder e fazer esse governo, inclusive, que o Partido dos Trabalhadores e demais forças de esquerda quiseram fazer. E não podemos negar que fizeram. Tudo bem. Mas veja bem, Zé, eu queria saber de você agora. Quando Lula propôs, junto com o vice José Alencar, fazer um governo, trai e coloca como vice. E aí a sociedade brasileira acredita nele, na proposta, e o elege. E o reelege. E mais, ele elege Dilma e ela também se reelege 4 vezes. Depois parece que ficou um vazio, ficou uma frustração e ficou aí esse vácuo que foi ocupado por Bolsonaro. Aqueles eleitores que votaram em Lula e Dilma naquela oportunidade, não foram os mesmos, parte deles, que votaram agora em Bolsonaro e que muita gente insiste em chamá-los de fascistas, de nazistas ou coisa de privada? Será possível que isso também não seria uma deseducação política?
Ô, Márcia, veja bem, você tem acompanhado a política internacional e você viu que em vários países do mundo, governos conservadores, governo de direita, foram eleitos, inclusive nos Estados Unidos. E depois de uma gestão de Obama, que queria e lutou para incluir 57 milhões de americanos que não têm plano de saúde, ele só conseguiu, até onde eu saiba ali, algo em torno de 30 milhões de americanos que não tinham nenhum plano de saúde, o chamado Obamacare, e ele não conseguiu, inclusive pelas forças conservadoras, né? Aí depois ele perde as eleições, aí vem o Trump, e o Trump corta esses benefícios, e o Trump também, Márcio, foi votado em estados que historicamente votavam no Partido Democrata, sobretudo onde naqueles grandes centros industriais, que as fábricas saíram dos Estados Unidos, foram para a China, foram para Malásia, né, para o Vietnã, foram lá para a Ásia, né, para a Coreia, não é? As fábricas americanas, as grandes fábricas foram para lá e desempregou, essa migração de fábrica desempregou muitos trabalhadores e a classe operária tradicional americana, votou no Trump, porque ele foi aquele nacionalismo, aquele conservadorismo, né? Em várias partes do mundo. Na verdade, foi uma onda mundial, porque, evidentemente, não é? Os governos democráticos, em função da crise econômica, perdeu a capacidade de atender, em parte, a dinâmica da economia, e aí entrou também essa onda da internet, das fake news, um grupo conservador internacional se organizou e acabou fraudando as eleições. Nos Estados Unidos, as redes sociais fraudou, né? É um grupo conservador, o mesmo grupo que atuou no Brasil, a favor do atual presidente Bolsonaro, e também na Inglaterra. Eles organizaram uma rede mundial para poder influenciar nas eleições. Mas é claro, voltando aqui, se a população está educada ou deseducada. Na verdade, ali, Márcio, em função daquela situação que vieram as manifestações em 2013, a partir dali veio a Copa, a economia começou, né, começou a cair um pouquinho ali, etc, etc. Mas qual foi o papel decisivo ali? Foi o grupo que não aceitou a reeleição da Dilma. E a partir daquele momento, a Dilma queria fazer uma série de ajustes na economia, mas aí veio a eleição do Congresso Nacional, aquela chamada as pautas bombas, não é? Que acabou completamente com a possibilidade de Dilma retomar a economia e reequilibrar a economia. E aí vieram, né, o golpe, porque de fato não se provou nada contra a Dilma que merecesse a sua cassação, né? E depois do golpe, ainda mais, veio uma acusação contra o Lula, a prisão do Lula. Então, 2018, massa, nas eleições de 2018, o clima geral contra o Lula foi contra o PT, prenderam o Lula nas últimas eleições, e mesmo assim o PT teve 46% da votação nacional. E o que ainda teve um problema, a facada do pré-candidato, do candidato, né? Então houve um clima atípico nas eleições. Atípico, é claro. Tinha o problema da corrupção, tinha o problema das prisões, muitas lideranças ficaram enfraquecidas, não é? Perderam a força moral, e aí se aproveitou o discurso fácil de combater a corrupção e da segurança pública. Foram os dois elementos que, digamos assim, que mais pesaram na eleição do atual presidente, não é? E, evidentemente, que com a mídia, a Rede Globo, sem dar espaço para poder esclarecer as coisas, né? Então aí veio o fracasso das tentativas, tanto do PSDB, do PDT, todos os partidos, e se apostou numa aventura. O que é que eu chamo a atenção agora, Márcia? Primeiro aspecto é que você falou, Zé Serra, uma grande figura humana, histórica, um grande economista. Se tiver aprovado de que realmente esse dinheiro está lá, ele vai ter que responder. Como também alguns companheiros do Partido dos Trabalhadores que erraram, vão ter que responder. Agora, o processo contra Lula, não há uma prova contra o Lula. Claramente foi uma manipulação política, está claro, o Intercept aí revelou. Ontem eu ouvi um jurista dizer que em lugar nenhum do mundo o juiz diz onde é que está o testemunha, o acusador, procure fulano que ele vai acusar o réu. Não existe isso. Quer dizer, esse processo vai ser nulo. Mais cedo ou mais tarde, vai ficar aprovado, já está aprovado, mas a justiça vai dizer que esse processo contra o Lula foi um processo de fraudado e que Lula é completamente inocente. Pode até se acusar o PT de outras coisas, mas o Lula é inocente, ele absolutamente. Mas outra coisa também, nunca se tinha inventado essa teoria do domínio do fato. O que é isso, domínio do fato? Inventaram uma teoria jurídica para condenar, gente, pessoas que eram presidente do partido. Na verdade, foi um momento de caça às bruxas ao Partido dos Trabalhadores. Volto a dizer, nós somos a favor da verdadeira Lava Jato. A Lava Jato, ela era importante, acabou se complicando, tá muito claro agora, o cidadão que era juiz foi lá, não sei o que, saiu e começa a brigar com todo mundo, né? Era uma ação importante, mas não naquela metodologia. Mas sim, as grandes empresas nacionais foram obrigadas através do FBI. Tá aí agora comprovado. Os americanos entraram. Os americanos queriam eram destruir o pré-sal. As empresas americanas concorrendo, ganhando licitação na Alemanha. A Odebrecht construindo obras na Alemanha, em toda a América Latina, na África. Assustaram. As empresas nacionais se assustaram, os americanos e os grupos internacionais. E os caras vieram em cima para dar. Vieram em cima da gente, tá aí o pré-sal, acabou o pré-sal, vendeu a BR. Uma política entreguista, não é? Então, qual é o debate que nós temos que fazer agora? É reconstruir um projeto nacional, uma grande frente ampla, com todos, ao meu ver, com todos os partidos que queiram retomar a proteção da economia brasileira, que queira continuar combatendo a corrupção, mas sem a perseguição política.
Zé.
Quantas provas existem aí, Marcinha, contra determinadas figuras que não vão para frente? Quem deu autonomia à Polícia Federal foi o PT, quem valorizou o Ministério Público foi o PT, quem fez concurso público foi o PT, a lei de denúncia, como se diz, não é da denúncia, foi o PT que fez essa lei para combater a corrupção. O PT foi quem mais construiu ferramentas jurídicas para combater a corrupção, mesmo depois do episódio lá do Mensalão, né? Foi Dilma que mandou a lei da denúncia premiada, entendeu? Para o Congresso Nacional, que aprovou. Então o PT foi quem fortaleceu as instituições, que abriu a Polícia Federal, que ampliou a Polícia Federal, a Justiça Federal. Então a gente não tem medo desse debate, Marcinho. Agora, você tem razão, né? Infelizmente, quer dizer, as figuras públicas importantes foram, digamos assim, né? Acabou pagando o pato também pela crise geral, Marcinha. Mas aí é um grande debate. Eu acredito no futuro, eu acredito na democracia e nós vamos dar a volta por cima.
Zé, infelizmente nosso tempo é muito pouco na hora, mas ainda temos um pouco. Eu não posso deixar de perguntar sobre a questão da política, das composições, dessa discussão que eu tenho certeza absoluta que você tem travado, inclusive com antigos aliados. Que, mas antes eu vou agradecer aqui os nossos apoiadores, Supermercado Panilma, Supermercado Economia e também a Cinca, ao Lavo, os nossos agradecimentos, Santa Casa Misericórdia de Vitória da Conquista, Produtos Naturalíssimo e também a nossa especiaria com dois endereços. Eu falo em nome do Colégio Oficina. Estamos falando em nome dela, da Nova Cincal, na Avenida Olívia Flores. Vai funcionar até às 22 horas. O futuro do seu filho, o futuro da sua criança, o futuro do aluno da nossa cidade é no Colégio Oficina. Unimed do Sudoeste, presente em mais de 80% dos municípios brasileiros. Unimed, aqui em Vitória da Conquista, 2101-9393. Viajar é sempre bom. 250 e de volta, viu, Zé? De Conquista para Salvador e vice-versa. Pela Max Tour, que vende a passagem aérea mais barata do Brasil. É isso mesmo. Olha, Zé, eu sei que não está fácil. Nós temos 5 minutos. Nós não temos 10. 5 legítimos e 5 é que eu vou pedir ao ilustre presidente Zé Milton para prorrogar por mais 5 minutos o nosso tempo aqui. Então, não posso deixar de perguntar. Zé, aliado histórico do Partido dos Trabalhadores, sobretudo em Vitória da Conquista, já lançou o professor Mozart Tanajuro como pré-candidato. O PCdoB, também histórico, lançou o deputado Fabrício Falcão como pré-candidato. Evidentemente que isso deve trazer uma certa preocupação.
Ô, Marcinha, veja bem, na verdade,
imaginaríamos, é uma dispersão?
Não, Márcia, viu, Márcia? Eu queria dizer, Márcia, que é natural, Márcia, é natural. Veja bem, nós temos aqui eleições em 2 turnos, não é? Então, com essa nova legislação, os partidos não podem fazer coligações para chapas proporcionais. Então, é natural que, nesse primeiro momento, cada partido lance nomes para que também possam ser apreciados, possam ser consultados pela sociedade, divulgando os candidatos, os pré-candidatos da Câmara Municipal, candidatos e candidatas da Câmara Municipal, não é? Eu acho legal isso, é bom para a cidade ficar conhecendo as várias opções, Marcinha. mas agora nós temos também, evidentemente, o dever e a obrigação de fazer um esforço, né, de conversar com os companheiros. Estamos conversando com o PSB, com o PCdoB, tivemos também uma conversa já com PSD, né, D de dado, como a gente diz, para não parecer o som, né, PSB, PSD. Estamos conversando com o Fabrício, também em âmbito estadual, o nosso governador Jacques Wagner, o nosso senador Jacques Wagner, ele está coordenando a campanha, o nosso presidente, o doutor Otto, o senador do PSB, Ângelo Coronel, todos os partidos, através do Conselho Político, Marcinha, têm se reunido, examinado os quadros, a conjuntura em cada município, né? E, naturalmente, aqui em Conquista, nós temos esse diálogo prioritário, mas sem absoluta sem um absoluto desmerecimento dos outros. Todos os partidos são importantes, todos os partidos, PSD, PCdoB, PCdoB, PSB, PSD de dado, o PP também vai ser conversado, está sendo buscado através de Salvador, com as nossas lideranças, e outros partidos também, Marcinha. Nós queremos fazer uma grande frente em Conquista, que possa, na verdade, criar um clima de debate na cidade, de apresentar propostas inovadoras para a cidade, e que resgate tudo aquilo que nós consideramos positivo na política de Conquista feita ao longo que nós administramos a cidade. E, evidentemente, incorporando aí novos temas, né? Então, eu diria a você, Márcia, que em absoluto não está descartada essa aliança, não. Eu acredito que nós vamos sim fazer uma aliança com o PCdoB, com o PSB, com o Podemos, com o PL, não é? Com o PL, com o PSD de dado, não é? Do Otto Alencar, o PSD. O detalhe aí que talvez no primeiro turno, né, possa, digamos assim, ter uma certa, né, abertura maior, que alguns desses partidos possam até lançar candidato no primeiro turno, né? E, evidentemente, havendo o segundo turno, estaremos todos juntos. Mas o meu esforço pessoal é ainda no primeiro turno fazer essa aliança. Estamos trabalhando para isso, Marcinha.
Pois é, veja bem, deputado, não obstante as diferenças ideológicas, até porque foi o Partido dos Trabalhadores que faz parte, o ex-sindicalista Rui Costa, que desbancou o governo do clã Magalhães na Bahia. Mas, mesmo com essa realidade que todos nós conhecemos, histórica de adversidades, Rui Costa e ACM Neto estão juntos. Não apenas na pandemia, mas principalmente, ficou mais visível agora na pandemia, desde o Carnaval de Salvador, que eles se juntam para trabalhar pela Bahia, no sentido de atrair o turismo nacional e internacional para a nossa capital baiana, e para o Estado também. Como você vê, como é que você enxerga essa relação, digamos, republicana entre esses dois históricos adversários? Por que não também, em Vitória da Conquista, Zé Raimundo Fontes, Valdeno Pereira, Sola, Guilherme, estar sentado à mesa com o prefeito Eze Guzmão? Não sei pela ordem qual seria o que é o correto, o protocolo, a elegância, a etiqueta. Partiria de vocês, os deputados, ou partiria do prefeito, um convite para discutir a pandemia, Zé, e deixar a população mais tranquila, sabendo que o voto poderia ser disputado, como será lá na frente? Aqui não poderia ter acontecido a mesma coisa?
Pô, Márcia, veja bem, quais seriam, digamos, as oportunidades ou os mecanismos de se ter uma boa relação entre a prefeitura e o governo do Estado através de projetos, de programas e de políticas públicas? Ou seja, é claro, como deputado da base de Rui e como ex-prefeito, a hora que tiver, a hora que houver um fórum mais coletivo para discutir a cidade, eu estarei à disposição. Mas veja, diferentemente de Salvador, que Rui, você lembrou aí, o carnaval e a pandemia, não foi? Mas lhe digo mais, Márcia, olha só, o metrô de Salvador, o BRT de Salvador, que foi o governo Dilma, que financiou para a prefeitura. Digo mais, Márcia, além do BRT, teve o BRT, VLT, os programas das encostas, não é? Muita coisa nas encostas, Márcia, tudo junto. O governo o governo Rui e o governo municipal. Essa massa nós tivemos, ó, a barragem de Catolé, tivemos aqui a policlínica, tivemos aqui muita, o aeroporto, o novo aeroporto, e o prefeito briguento, confusento, e ao invés de procurar inaugurar o aeroporto de Vitória da Conquista com decência e tal, ele vai brigar com o Rui no aeroporto, ele vai brigar agora com a pandemia. Ou seja, então o prefeito precisa ter calma, ter tranquilidade, ser mais, buscar mais um equilíbrio, dialogar mais, e sobretudo, Márcia, com o governo do estado, com a parceria, por exemplo, né, prefeitura, hospital de base é fundamental, a prefeitura em base é fundamental, a prefeitura e a concessão, que é federal, mas também em alguns lugares tem interferência do estado, o programa Luz para muita coisa, Márcia, a prefeitura sim pode, o prefeito é que precisa da sinalização, procurar o governador, ter uma boa relação com o governador, e aí nós deputados entramos. Agora sim, é como o deputado, ele não tem uma presença cotidiana na gestão, né? Mas o que a gente puder, Valdenor, inclusive, colocou recurso para a saúde, entendeu? Colocou recurso para a saúde, para a feira, para a reforma da feira do bairro Brasil, da Patagônia, R$1 milhão. Estamos ajudando na medida do possível a cidade, ajudando sobretudo os órgãos do estado. E agora o prefeito tem que sinalizar se ele quer a paz. Se ele não quer a paz, aí ele vista a camisa do Vasco e vai para a torcida do Flamengo. Aí é confusão.
Ele é vascaíno, o prefeito é vascaíno, assim como nós.
É isso. Se ele vestir a camisa do Vasco e bater no Flamengo, ele vai ter problema, né, Massa? Mas pois agora eu aconselho a ele ficar na torcida do Vasco e procurar ali a diretoria do Vasco, que no caso aí seria o nosso governador e as nossas autoridades do estado.
Zé, eu quero dizer-lhe que foi uma honra, um prazer ter a deferência da sua participação em nosso programa. Eu quero agradecer a sua assessoria, ao nosso querido Orlando, também Indira, simpaticíssima, preparadíssima, competente jornalista, e a você próprio por estar aqui conosco, e aos ouvintes da Transamérica e do Agito Geral, por ter acompanhado o nosso programa. Conforme vocês viram, ouvintes, e alguns amigos especiais, é isso aí, o debate é importante, envia os diferentes pensamentos. Eu acho que a democracia é isso, porque você não pode transformar um microfone de uma rádio, aquela TV, ou mesmo as páginas dos jornais e dos blogs, em palavra única. Isso não é bom. O bom é ouvir a todos, e você do lado de lá segue o seu rumo, o seu norte, e assim caminha a humanidade. Zé Raimundo Fontes, muitíssimo obrigado pela sua presença no nosso programa.
Muito obrigado, Márcio, pela oportunidade. Deixar um abraço para Renatinho, para todos os seus amigos patrocinadores, e dizer que foi um prazer estar com você, Marcinha. E mais do que nunca, não é? Esperançoso, de que é possível a gente sair dessa crise com uma outra mentalidade, sair dessa crise com um sentimento maior de humanitarismo e, sobretudo, acreditando que a gente pode construir um futuro melhor. Um grande abraço a todos e boa noite, Marcinha.
Agito Geral.
Agito Geral.
Transamérica.
Transamérica.
Conheça o sabor de uma vida gostosa e saudável. Especiaria. Tem tempero, tem castanha, tem também. Tem sabor do bem, tem saúde, vem que vem. Tem fruto, semente, tem raiz, tem flor, tem casca, textura, tem cheiro, tem cor. Todo tipo de erva, farinha, cozinha, fica deliciosa com a especiaria. A natureza é fonte abundante de tudo que nutre o corpo de amor. Alimento pra hoje, amanhã e adiante, pode ser repensado com muito mais primor. Vem cá, vem ver, pra melhor viver no seu dia a dia, venha pra especiaria.
Especiaria, loja Ceasa e Olívia Flores.
O Hospital São Vicente informa aos seus clientes que todos os seus serviços ambulatoriais, consultas e exames, agendamento de cirurgias eletivas e atendimento em urgência e emergência, adulto e infantil, estão em pleno funcionamento. Seguimos todas as recomendações de saúde referente à prevenção de contágio para o COVID-19. Não deixe de procurar atendimento médico. Prevenir é sempre a melhor opção. Hospital Hospital São Vicente de Paulo. Cuidar faz parte da nossa história. Informações 77-3425-9900.
A Domínio MS é uma empresa especializada em assessoria à gestão condominial, sendo a primeira da cidade. Tem mais de 10 anos de experiência e atende mais de 150 clientes em Conquista e região. A Domínio MS oferece ao mercado uma empresa consolidada, com profissionais especializados e uma equipe interna formada com mais de 40 profissionais entre os setores administrativo, financeiro, contábil e recursos humanos. Conheça o programa Domínio MS, 100% digital, com gestão moderna, barato e fácil de usar. Informações 77-3421-1430.